Salve, salve família das ruas. Estamos aqui iniciando o nosso segundo episódio do nosso podcast, Real Corre da Rua. Hoje com um convidado muito especial, juntamente aqui com a Fernanda também.
É
Viemos falar
nóis.
um pouco aí das vivências de rua, dos bastidores, né? Da arte de rua, de arte urbana e de pessoas que têm a rua como palco aí para realizar o espetáculo da sua arte, né?
Hoje nós convidaram nada mais nada menos que Conecá.
Oh.
Eu chamo de Conec, mas é isso, internet
Sim.
nada melhor do que ele para dizer como que se pronuncia.
Certo.
E é uma honra ter você aqui com a gente,
Pô,
sério, é o mesmo.
satisfação é minha,
O projeto
sempre.
a gente já vem pensando há um tempo e seu nome sempre ali, tipo, putz, tem que falar sobre, convidar o mano. E
Certo.
estamos aí para realizar isso hoje. Seja bem-vindo e obrigado.
Pô, eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite. E eu fico muito feliz de saber que vocês estavam pensando em mim, que alguém pensa em mim. Essas coisas, né? A gente sempre fica
Porra.
feliz, né? Lisonjeado, né? Por ser lembrado e tal.
É,
Obrigado.
não tem como.
Representatividade, né, mano? Ah, sim, tamo aí, né? Tamo nesse corre. Representatividade natural, né?
É.
E. Gente, é isso aí. Vamos aí, vamos trocar essa
É,
ideia.
ficar fazendo
Vamos que
na
vamos.
rua é o que importa, porque não tem como. A galera vê e já lembra. A maior prova foi a caixinha de pergunta que a gente soltou lá. A galera dá um salve no Instagram,
Porra.
falando aqui sobre. Valeu. Chegaram junto aí, fizeram várias perguntas da hora. Aquela clichê, né, que não pode faltar. Como que você começou com grafite? Se você lembra da sua primeira lata de spray.
Certo. Bom,
Conta aí.
cara, eu comecei a pintar. Na verdade, meu envolvimento com grafite foi na metade dos anos 90, né? 95, 96. Meu irmão mais velho pichava. Eu tinha ali meus 11 anos. E aí, em 97, a gente teve contato com grafite pela revista dos Gêmeos, né? A Fizz Grafite Attack.
Da hora. Ah, algo muito parecido com a
É.
minha, né? As idade, né?
Isso. E de 97 a 99, a gente ficou muito nesse lance de desenhar no papel, riscar alguma coisa e tal. Eu não cheguei a pichar, meu irmão já tava mais na rua, né? Colava no Ponte do Anhangabaú, no centro
Mais
e tal.
ousado.
É, era mais. Ele era 3 anos mais velho que eu. Então ele tava mais na rua. E depois que eu abri a revista, assim, foi um portal que se abriu, né, mano? Nunca mais.
Nunca mais
97.
fechou.
Foi em 97.
Exatamente.
E aí, em 99, foi o primeiro grafite na rua, assim, né? As primeiras moedinhas de troco de pão. A gente comprou Color Gin, um quartozinho de latex. E saía escondido pra tentar fazer alguma coisa, assim.
Que da hora. Fazia no caderno e tentava copiar no muro
Pô,
ou tipo, chegava
a gente
lá e.
ficou. Meu irmão falou em 97, e assim, a gente tem que criar um estilo nosso, a gente tem que desenvolver. Porque a gente já tava começando a fazer os cogumelinhos do Vichet, tava começando a copiar o que tinha na revista, né?
Sim.
E aí ele já tinha essa noção de criar algo nosso e tal. E aí, no, e de 97 a 99 foi só papel, mano. Papel e caneta ali.
Criando.
É, criando.
Que
E
da hora.
empolgado, né? Com esse. Antes disso, tem um hip hop, tem um rap, né? A
Tudo
porta de
meio
entrada
junto,
mesmo.
assim.
É, porta de entrada mesmo foi a música, né? O rap, o hip hop e o grafite.
É.
É,
E aí, com o grafite, assim que você começou a ir pra rua, você já era bem rueiro, assim, ó. Foi o grafite que te levou, assim, a conhecer esse
foi o
universo da rua, assim.
grafite. E aí as primeiras paradas que a gente começou a fazer foi tags de giz, né? Tag de giz. A gente conseguiu fazer uma receita que tinha na revista de um marcador caseiro, né? Aí a
Bem
gente.
parecida a nossa
Isso.
história, hein, mano?
É mesmo? E aí, na época, a gente teve acesso ali a uma parada mais gringa, né? Alguns murais de Nova York. E a gente pirou com isso, né, mano? A gente só queria fazer isso. Numa época que a galera só queria fazer os throw ups, os grafites, a gente já queria fazer produção já de lifestyle. Né,
Da hora.
98, 90, 99, 98,
Maior
99.
referência, né?
É, a gente ficou pirado nessa parada, né, do grafite novaiorquino e tal. A gente até foi meio chato na época, assim. Os caras queriam só fazer throw up e fazer tag de giz, a gente já tava querendo fazer uns bagulhos já.
Muita cara do grafite, eu acho.
É.
A referência que eu tenho, assim, os meninos grafiteiros já era mais, um pouquinho mais sério, assim, mas queriam fazer os trampos mais trabalhadinho e tal. E você falando isso, coincide, assim, né? Com os manos lá da quebrada, assim, a galera que era mais da cor, já.
Isso, é. Ah, a gente pirou, cara, quando a gente viu... A gente pegou uma fita do Cop 2 também na época, né? Uma VHS. A gente pegava um videocassete emprestado e uma loucura.
E rolava no...
O acesso era pouco, galera, né? O acesso era muito, muito, muito pouco.
Quando chegou o VHS...
Então, a Dirty Hands é... Nossa, o acesso era muito pouco, assim. Eu lembro que a gente foi pro centro com meu pai e a gente foi na galeria. E aí lá tinha a Pichain. Isso é 99 já. E tinha aquela revista do SB Crew, né? Dos B-Boys. E tinha as páginas de breaking e no meio tinha duas páginas de grafite, assim, uma revista. E era, tipo, 3 contos. Na época, meu pai pagou pra gente, a gente comprou. A gente ficou um ano olhando pra essas duas páginas, assim, de grafite. Porque só tinha isso, assim. É. O acesso era muito pouco. Muito pouco mesmo.
E quando que você viu que, tipo, podia não ser só um lazer, assim... Podia ser uma profissão, ou... porque aí você era muito novo, né?
Sim, pelo sim. Que você falou. É, tinha 15, 14, 15 anos, né?
Sabia nem assim ainda.
Não, tipo, nessa não época não existia essa parada de viver do grafite e tal.
É, só quem vivia eram os caras que pintavam a porta com compressor, né?
É. Tipo, 99, 2000, grafite, assim,
ganhava alguma coisa, isso, era isso.
Grafite porta de escola, grafite comercial. De
escolinha, né? Isso, é. Eu, putz, cara, nessa época não existia esse lance de viver do grafite, de ganhar dinheiro com grafite. A gente queria só pintar e conhecer pessoas. Conhecer pessoas que pintavam também. Não eram muitas, né? A gente fala, é uma loucura, né, pensar nisso. Não eram muitas, muitas pessoas comparado a hoje.
Ah, não, a internet ajudou muito também, né? Imagina, sim, aí, encontrar, né?
Quando a internet veio, aí foi outra...
Era.
Outra parada,
foi,
né?
Outro universo que você conheceu, né? Primeiro foi a rua, que nós conhecemos, né? Primeiro foi a rua e depois foi a internet, assim, né? Isso. Que a gente conseguiu começar a se comunicar com pessoas de outros estados,
isso,
de outros países, né, mano?
Sim, eu tive acesso à internet em 2005, por exemplo. Aí antes disso era grafite na rua, foto com máquina analógica.
Que bairro que você...
Eu comecei a pintar em São Mateus, né? Mas aí eu cresci na cidade de Tiradentes, né?
Zona Leste.
Zona Leste, sempre. Sempre morei na Zona Leste, E aí, quando a gente foi pra São Mateus, a gente conheceu a galera do OPNI, conheceu uma galera que já pintava. E aí, a gente começou já a colar nos lugares, né?
Pode crer, já teve um acesso, né?
Isso aí, é. Porque se der Tiradentes, mano, extremo. Extremo. E aí, São Mateus já tinha uma galera. Na época, Santo André era o polo, né, mano? Santo André era o polo do grafite e tal.
Tinha uma pista de skate lá, né? Ou não era lá? Era São Caetano?
Sim. Santo André era o polo de grafite, assim, era onde mais tinham caras que pintavam, faziam murais e tudo. Então, Santo André era uma referência muito grande, né? E tava lá do lado de São Mateus, ali. Então, ali que a gente começou a criar as asinhas, né? Pra pintar na rua e tal.
E tem uma galera dessa época que faz até hoje, que você ainda tromba, que você fala, caramba, tá desde 99, desde 2001.
Tem, meu, tem. Tem.
Ou muitos desistiram desse
rolê? Muitos, cara. Desde de lá pra cá, muitos pararam, muitos desistiram. Muitos, nossa, vários. Muitos começaram e pararam.
Talento master, né, velho?
Sim,
muita gente,
sim.
Foda, né, mano?
É, o cara que teve filho, tá ligado? Ou foi pra tatu.
É, eu acho que muita gente migrou pra tatu.
É, porque, né, até não tinha como você ter um lance rentável ali na época, né?
Você só gastava pra pintar,
sim,
né?
Quando eu vi, assim, alguém ganhar dinheiro com a parada, foi em 2002, que eram os caras do Bico Escola lá, que era
do
o
aprendiz,
Ciro.
Né? Pode crer, que foi quando começou.
Aí Graf. Aí eu lembro que na época teve um projeto da Elos, na marca de roupa, com grafite. Aí sim, eu vi os caras ganhando dinheiro.
Você chegou a fazer aquela
não,
linha
nessa
de
época
escola?
Aí...
Mas
ah,
tinha
não,
um
eu
cursinho
cheguei a colar
lá,
lá,
não tinha?
Cheguei a colar lá. Eu colava lá porque... No fim de todo o processo tinha um material que eles doavam, né?
Ah, que da
hora.
Aí,
mano, eu saía da Zona Leste pra ir lá pra Vila Madalena.
Já garantia um pouquinho de material, né?
É, que eles tinham um patrocínio da Souvenir e eles ganhavam as latinhas coloridas, assim. Tipo, a gente só ia pra isso, mano. Vamos que tem material lá.
Pô, mas olha como ajuda, para. É importante isso, imagina.
Queria falar do bairro Bronx. Foi uma pergunta que chegou também. Como que nasceu a ideia lá? Como que vocês construíram isso?
Pô, o Barro Bronx.
Foi?
Pô, minha história com o Barro Bronx, mano, ela ela vem de antes, né? Porque eu cresci num subbairro ali do lado, na cidade Tiradentes, setor G. E aí, 2000, eu saí de lá, da cidade Tiradentes, fui pra São Mateus, né? E aí, de 2000 a 2011, eu voltei a pintar na cidade Tiradentes, porque eu me conectei de volta com o Cadu, o Credo, o Soul, né? E tem o Nojon, que quando eu comecei a me interessar pela parada, o irmão mais velho dele já fazia uns grafites na rua.
Ah, que da hora.
E aí a gente se encontrava no fliperama, assim. Acho que o irmão dele na época tinha uns 16, eu tinha meus 13. Aí a gente tinha um fliperama que a gente se encontrava ali. O irmão do Nojon já fazia umas paradas, pichava, fazia grafite. O Nojon nessa época era bebê, né? E aí, anos depois, eu conheci o Nojon, que era irmão do Eduardo, né, até. E aí eu me conectei com os caras novamente. Aí 2011, 12, 13, eu voltei a pintar lá na Cidade Tiradentes. E...
Isso é junto com a criação da CRIO de vocês?
Então, aí a OTM já existia, né? Que é o Soul que criou em 2003. Era uma acrílica que já existia. E eu entrei em 2014. Né? Comecei a pintar com os caras lá. Em 2014, eles me convidaram para entrar na OTM.
Interessante a gente falar desse lance de CRIO, né? Que é quando a galera que pensa igual, faz as mesmas coisas, se juntam para fazer uma parada junto.
É.
Né?
Fazer um nome só.
Isso. E aí, em 2015, entrou o Kim, entrou mais uma galera. E aí, a gente começou a pintar pelo Barro Branco. O Barro Branco não tinha nada, assim. Era um subbairro com várias vielas. A gente começou a pintar as vielas, assim, por conta própria. Na Zona Leste. Na cidade de Tiradentes, no fundão. A gente começou a pintar por conta própria. E aí, em 2015, o Nojon teve a ideia da gente escrever um Vai, o Nojon e o Sou. Né? Escrevi um projeto pro Vai em 2015. Vai 1. Aí a gente conseguiu. Caraca. Aí a gente conseguiu. Começou a pintar uns murais. Aí teve o Vai 2.
Que são aquelas empenas que vocês
A empena
fizeram.
Foi o último Vai, que foi o circuito OTM. A gente pintou a empena, que foi a conclusão do projeto.
Botando a foto aí, né? Fazer o corre de pôr a foto dessas empenas aí. Pra quem não sabe, empena é a lateral do prédio, né? Aquela paredão lá, que é uma parede só. E vocês fizeram na periferia também, que é mais difícil ainda de ter, né?
Nossa ideia sempre foi essa, né? Foi fomentar o grafite na periferia e levar cultura e arte para quem é do bairro ali, porque é carente. Então, pra gente, sempre foi interessante fazer grafite no bairro, na periferia, e fomentar ali e tal. E a Empena foi uma ideia bacana, né? De levar pra lá. Tá
vocês
lá,
fizeram quantas?
A gente pintou
mais.
Em um prédio, né? Que tinham três blocos, né? A gente pintou esses três blocos, assim, três empenas num prédio só e tal.
Que da
hora. E aí foi todo mundo junto, né? Não foi tipo uma empena cada um. Tipo,
não, foram
fizeram...
três em cada.
Pode crer.
Tipo uma sopa.
Foi tipo isso.
Que uma sopa também
só
é
que uma
hora.
Sopa, né? Aquela sopa incrementada.
Aquela sopa gourmet.
Não, é, não é aquela canja ali, né?
Não. Explica aí o que é uma sopa de letra aí, Fruteira.
A sopa
aí,
de letra
da grafiteira
é quando
aqui.
Pega uma parede gigante e faz um grafite em cima do outro, né?
Um
dá a impressão que é um monte de letras como uma sopa de letrinhas, né? Essa que é a brisa. Uma curiosidade, como foi sua primeira experiência, assim, de rua com polícia, assim, que você começou a sempre achou bonito ali, achou que você fazia era arte, a hora que a polícia te pegou e você falou, puta, mano, não é arte não.
Vou
velho.
Ter que me explicar, ele tá falando
me
que eu tô fudindo, errado.
O cara tá falando que eu sou bandido.
Rolou isso no início, como foi?
Cara, assim, eu já tinha vivenciado, assim, com amigos, né, e... Acho que o meu primeiro foi pintando na radial, assim, que a gente tomou um enquadro no finalzinho do grafite e foi aquele sermão, né?
Sério? Mesmo coloridão, bonito, porque é bonito
demais. Era um throw up mesmo.
Ah, mas...
Tal, é. E aí eu tava meio na ação ali. Aí os caras pararam, né? Eu acho que depende muito, cara. Mesmo se for colorido ou não,
depende da...
É meio roleta, assim. É. Depende de quem você trombar. Acho que foi isso, meu. Foi em 2000. Mas antes também a gente já tinha tomado alguns ali por causa de tag. Tag de giz.
De roupa suja de tinta.
É, tag de... É, em quadro da polícia, em quadro de dos comuns também na rua.
É.
Era mais moleque, a gente ficava mais com medo, assim, ingênuo, né? Mas já sabia já que não era fácil, né? Acho que foi essa época aí, primeiro.
Tem que primeiro gostar choque. Muito, né? Pra depois de 20 anos estar tá aqui contando isso. E sua
família aceitou de boas, assim? Você já veio de um irmão que fez pichação? É. Foi de boas? Eles aceitaram? Putz, você também vai se envolver com spray ou...
99, você tem um filho, 2000, tem um filho que quer fazer grafite. Nessa época, o grafite era visto de uma outra forma,
é,
né?
Lata assim de spray como parecia toda uma arma, arte, né? De rua, né?
Você viu alguém com uma lata de spray, era tipo...
É, e o... tudo que vinha da rua em geral, porque o skate também, né? Era bem marginalizado,
era
né?
Era visto de outra forma, né? Voltando àquele ponto, não tinha um lance comercial. Ninguém ganhava dinheiro com isso, de uma certa forma.
Uh-huh.
Então era...
Ninguém
era,
contratava,
tava ali
né?
Atrelado à pichação, de uma certa forma. Ah, quando a gente saía escondido pra pintar, né? Em 99. A gente escondia as latas e a tinta. E teve até um domingo, a gente pegava domingo à tarde pra fazer isso. Teve um dia que a gente tava meio querendo sair, meu pai tava na sala, né? Meu pai e minha mãe na sala, a gente ia aí, meu.
Como que a gente vai passar?
A gente vai passar e... e aí a gente tava passando o horário da gente descer já. E meu pai falou, ó, aproveita que vocês vão sair aí, leva o lixo. Desce esse saco de lixo aí. Eu falei, nossa, aí foi a deixa. A gente pôs a lasa lá, tá tudo dentro do saco de lixo. Desceu com o saco de lixo lá embaixo. E aí rolou... Quando meus pais descobriram que a gente tava pintando na rua, rolou reunião, né, mano? Minha mãe ficou decepcionadíssima.
Oh, meu Deus.
É, chorou.
Tipo, não.
É, ninguém... Né, nessa época, né, meu? Pô, seu filho pintando na rua aí...
Até hoje,
aí.
Né? Tem que...
Podia estar estudando, né, mano? Tá aí na rua pintando, consegue. Se
arriscando. E aí, como que foi essa transformação hoje... pra você estudar arte? Tipo, que você estudou arte?
Eu estudei, eu fiz 3 semestres na FMU, né, de artes.
Aí você já tava quantos anos, assim? Aí a sua família aceitou, assim, tá isso mesmo?
Meu, meus pais aceitaram quando eu fiz 18. E eles viram assim, meu, não tem jeito. Ele gosta disso fazer. Aí. Então, aceitaram. Pra fazer o quê? Tem 18.
É.
Você quer fazer isso aí... Eu quero que você vire um advogado, quero que você... Você
escreva, não que você fique desenhando, né? Você
quer fazer isso aí? Eu fiz 18, aí eles viram que a parada era isso mesmo, que eu só pensava nisso, só falava disso.
É.
E aí eles aceitaram, assim, não teve como, né? E aí a faculdade veio em 2012, né? 2012. E lá na FMU, na Liberdade. E a faculdade me abriu um caminho para outras... visões, assim, eu conheci a história da arte, conheci outros movimentos de arte, né, as técnicas de pintura, e foi a partir daí que eu comecei a estudar mais a arte, né, não era só o grafite na rua.
Sim,
e tal. Esses 3 semestres aí me abriram um portal bem bacana também, e tipo, foi o resultado de hoje de eu estar pintando tela, de eu estar estudando, né, outras paradas e tal,
é muito
foi por conta da faculdade.
Né? Eu não sabia, você toca também?
Não.
DJ não?
Não.
Não,
eu gosto muito.
Vou responder uma pergunta que veio no Instagram.
É.
Quando que você ia tocar aí, lá na Alma da Rua.
Pô, o Tito queria, né? Mas eu não sou
DJ.
Falei,
você é DJ também? É.
Não,
não sabia.
Não sou.
Cara, não conhecia esses dots aí. Não.
Porra. Não sou, gosto muito de música, né?
Ah, tá a sugestão
e, assim,
aí.
Eu gosto de estudar, né? E assim, eu minimamente eu estudo assim, essa arte e tal.
Ah, sim, porque você fez uma pesquisa também, né? Pra, pra uma série aí de obras suas que é...
Sim, sim, ainda existe essa pesquisa, ainda segue.
Tudo a ver com
e
música.
E eu quero muito, eu já tenho estudado alguma coisa sobre, né, mixagem e tal, mas é uma parada que eu quero me aprofundar mais.
Olha, então logo
mas
menos...
Mas eu não sou DJ não, não sou DJ
ícone,
não.
Ícone, logo menos.
Não sou DJ
menos.
Não, porque pra ser tem que...
É,
tem que estudar,
qualquer coisa,
assim, né?
Qualquer coisa.
Tem que se dedicar,
ser,
né? Não dá pra só arriscar.
É, eu posso dizer que eu sou artista visual e sou grafiteiro.
Isso
eu sou domino.
Mas DJ tá bom, tá respondido.
Título, foi o título, né?
Foi.
Ele queria que... toca aqui, tá? Falei, mano...
Eu
tipo,
disse...
tipo, era na outra semana, do nada. Falei, não, eu não toco, mano.
Tá vendo?
Foi quem... Ele toca também, as meninas é
não,
bravo.
Mas uma pergunta muito pertinente que o mano do que faz tribo, o Tui, mandou... É, tipo, o que você encontrou, assim... A gente encontrou muita coisa boa no grafite, mas o que você encontrou, assim, tipo, que te incomoda, que te incomodou, que com certeza te incomoda até hoje, assim? Tipo, na cena, na cena, né? Que a gente
nossa,
sabe como
que pergunta,
é,
cara.
Né? Tem alguma coisa? Acho que as coisas vão mudando, né?
Pô, algumas coisas incomodam. É, igual você comentou, mas hoje em dia e tal... Até hoje em dia, não. Hoje em dia, sim. Acho que até orgulho para algumas famílias um filho chegar e falar, ó, sou artista visual aí, tia. Acho que até orgulho hoje. Uhum. Né? Porque de 2005, 2004 para cá, mano, o bagulho mudou. Virou uma parada comercial e, assim, mudou, mano. Acho que a sociedade, de uma certa forma, vê a street art, a arte de rua, de uma certa forma, né? Tem ali as diferenças e tal, mas... Me perdi na pergunta, faz de novo.
De alguma coisa que te incomodasse que me incomoda ainda, que você via lá no começo, assim, e não curtia...
Putz, cara, no começo nada me incomodava, não. Era a vivência que eu tava tendo ali. Novato não tem vez. Novato não tinha vez, eu chegava.
É, exatamente.
Era o fim
assim,
do muro.
Né? Era muito bom, porque a gente tava aprendendo, era uma coisa nova, né? Tava entusiasmado. E a gente, tipo, lance de você estar no busão, ver um cara pintando, você descer. Pô, você pinta também.
É.
Ou é
agora ou não é nunca. Não tem como você saber que é o nome dele.
Isso.
Ter Instagram na
você
época.
Você se comunicar por telefone. É. Na época eu pegava telefone, trocava carta, né? Pô, coisa de tiozinho mesmo aí, se você for ver hoje, né? Mas, pô, coisas que me incomodam no grafite... Caramba, que loucura. Tem algumas coisas assim, mano. Tem algumas coisas. Eu acho que... Essa parada de O grafite se tornar ali algo comercial, tem muita gente que vem com outras intenções, né? Vê que, de uma certa forma, a parada dá um dinheiro. A pessoa nunca foi da parada, mas está ali se envolvendo e querendo, né, pegar uma fatia e tal. Eu vejo muito isso, assim, né?
Sim, não entende o grafite como um movimento que não é só... enfim, a sua arte ali no muro, né? Tem todo um movimento por trás.
Acaba virando objeto de decoração.
Então,
né?
Criou-se esses braços, né, mano? Porque o bagulho evoluiu muito, mano. Né? Dos anos 70 pra cá, lá de Nova York pra cá, o bagulho evoluiu muito. Então, o que me incomoda um pouco aqui é que não tem essa distinção, né? Street art, grafite. E... Não precisam ser inimigos, né? Mas, assim, eu acho que é muito misturado e às vezes causa cria uma confusão, de uma certa forma. E aí é nessa brecha que entram ali os oportunistas, eu vejo.
Sim, sabe? Sim. Sim,
mas que... é uma opinião minha.
Ah. É tipo aquela, né? Um juntando inimigos,
perguntaram,
outro juntando dinheiro, né?
Perguntaram, você vai responder. Isso que... Não, é pra isso que estamos aqui.
Dá pra fazer um podcast, só um podcast pra... Por essa pergunta aí. Polêmica. Mas...
Polêmica. Galera... É isso que o povo gosta.
Né? O povo gosta.
Não é só disso. Tem o Mano Imagem, que falou que não queria mandar pergunta nenhuma, só dar um salve.
Puta,
que
imagem.
Um salve, Imagem. Com certeza.
Salve, Imagem.
Tem várias aqui.
Queremos você aqui também, sentado com nós.
Imagem é um cara que, mano, eu conheço ele nem lembro de quando eu conheço ele. E é um cara que eu sempre admirei, mano.
Postura, e ele é quase extremo sul, né?
Extremo sul. Você, a gente
cada
sempre
um
se conectou.
Um
todo mundo se conhece, né? Na real, assim, cara. E de 10, 15 anos pra cá, todo mundo se conecta, se conhece, sabe quem é quem, assim, né? Quem é do rolê mesmo e tal, né? Imagem assim.
Uma parada também que o Gepaone mandou.
Gepaone.
Que, ó... Ícone monstro, tive a oportunidade de pintar ao lado dele quando era moleque. Ele colou na quebrada. Salve pro Itaim Paulista.
Itaim Paulista. Cara, nessa vida aí eu fui pra muitos lugares, hein? Conheci muita gente, pintei em muitos lugares.
Em cima disso, eu queria saber pra você qual que é a importância, assim, de tá passando o hip hop pra frente, né, mano? Pra essa molecada, assim. Porque como você acabou de falar agora na última questão, que quando a gente era moleque não tinha isso de você colar e ser bem recebido. Colava era tapa na orelha e sai daqui, mano. Você não vai colar com nós e já era.
Tem muita história triste.
E queria que você falasse sobre a importância de a gente estar passando isso pra frente, né? Que a gente vê que a nossa geração vem com uma outra visão sobre isso, né,
sim,
mano? Com uma visão de passar as paradas pra frente, de ensinar o pouco que a gente sabe, né, mano?
Eu passo o que eu sei pra frente, porque na época eu sofri um pouco com exclusivismo, tá ligado? Na época a galera não dividia muito, não, mano. Na época tinha muito uma parada de cada um com suas, com as informações, cada um com as suas paradas.
Sim.
Não vou generalizar.
Sim, sim.
Porque se eu tô aqui, teve alguém, teve um ou outro, sim, que passou a caminhada. Mas, no geral, a galera não, na época não passava muito
esquemas. Hoje em dia, esquemas, eu também acho que ainda assim, é meio assim.
Você acha?
É, eu acho. Eu tenho um pouco essa impressão. É, eu acho que como em tudo, né? Em qualquer carreira, vamos dizer assim, qualquer nicho, é, vai ter uma galera que evita passar pra você não virar um concorrente.
Sim.
Mas aí eu acho que tem esses que eu também me encaixo, como você falou aí, por sofrer alguma exclusão.
Passei,
agora ter...
Sim, a gente foi muito excluído. E hoje eu tento fazer o contrário, né? Que às vezes eu recebo umas etiquetas gringas de um amigo de fora. E aí vem uma galera, ô, da hora. Falou, ô, dá seu endereço que eu te envio, tá ligado?
Ah, sempre fortalece a gente
E na época foi uma parada que eu fiquei aguado. E não me deram etiqueta gringa. E eu queria.
É uma coisa também que você gosta muito, que a gente vê que você também...
E eu tento fazer o contrário e passar pra frente. Eu sinto falta da galera vir perguntar mais, de trocar mais ideia, a galera nova, sabe?
Uhum.
Acho que a galera nova tá muito criada aí.
Já nasceu criado, né?
É, essa geração num geral, né?
Geração pra frente, né?
Eu gosto de compartilhar tudo que eu aprendi, assim. E não tenho medo, não, desse lance de concorrência. Tipo, acho que todo mundo tem espaço, se você for competente, sabe? Às vezes vem perguntar, onde você faz seu print? Falei, tá aqui, ó. Faço aqui. Onde você faz sua camiseta? Tá aqui, ó.
Ah, eu quero dizer também, sempre te agradecer aí, que quando a gente precisa aí, fizemos duas exposições já do Nós por Nós, você mandou a tela lá.
Fechamento.
Dedicatória, fechamento.
Acho
valeu.
Que isso é o mínimo que eu posso fazer,
outros,
né?
Artistas
porque
também.
Presencialmente eu não consigo estar ali com vocês sempre, mas...
Na pandemia também tá difícil, né?
Pô, ficou muito feliz e contem comigo, sempre.
Ah, quero saber um pouco aí, como que você destravou na pandemia, nesse período aí que agora a gente parece estar retornando também.
Certo.
O que você desenrolou, porque não foi poucas coisas, hein?
É.
Caramba, fez coisa, eu sei de algumas aí, queria que você contasse aí como que foi.
Nossa, desde o começo da pandemia lá, no março de 2020, foi mó neurose, né, cara? É, ninguém sabia o que estava acontecendo... E eu defini pra mim todo dia fazer alguma coisa no espaço que a gente tinha lá, no ateliê, né? Então, no meio da pandemia, todo dia eu acordava pra produzir algo ou criar algo, né? E foi uma época boa, assim. A gente conseguiu produzir bastante coisa, conseguir monetizar legal, né? E de lá pra cá apareceram mais trabalhos, né? Em abril desse ano, eu decidi fazer uma exposição online, né? Dentro da minha casa. Porque eu entendi que não dava para fazer uma exposição presencial. Então, eu criei do zero ali. Uma exposição dentro do meu espaço, né? Com 13 obras e tal. Disco Record, né? Quem tiver interessado, vai lá no feed. Tem fotos e tal.
Não, a galera chama porque eu trabalho
e
no Rio, né?
Foi uma exposição que eu fiz do zero, né? Foi uma ideia que eu tive lá em dezembro, né? Tipo, meio perdidão. Assim, o que eu vou fazer,
destravou,
cara?
Destravou online também, porque imagina.
Sim.
Que...
E aí, no fim do processo da exposição, uma galera chegou pra me ajudar. E eu lancei a exposição online, cara, num site. E essa exposição, que foi um tiro, assim, né?
No escuro,
praticamente. É, alguns meses depois, me levou pra um trabalho grande, que foi relacionado à exposição, que foi um trampo pro Spotify, né?
Caralho.
O podcast
até
do Mano
Brown.
Até
compartilhei lá
a
no
música
Insta.
Ecoou.
Então foi um movimento que eu fiz lá atrás. E que se eu não fizesse, talvez não ia...
Não ia chegar, né? Onde chega. Que da hora.
A gente tem que fazer movimentos, cara. A gente tem que se movimentar. A gente não pode esperar por ninguém. Eu entendi isso. Fazer movimento, mano. Com o que eu tenho... Fiz o que
são
que
os discos de vinil lá.
Essa,
que você
não, essa
fez.
Primeira exposição. É, esse disco vinil foi o trampo.
Do Spotify.
É.
A exposição online. Não.
E foi resultado da exposição online. Na exposição online eu pintei as telas e tal. E eu fomentei essa ideia do Disco Record, né? A ideia dessa desconstrução das letras.
É, a tela que a gente
composições
tem.
Composições administradas.
É,
é dessa série. É dessa série.
Ai, que chique. Mais chique ainda, só.
Eu queria voltar só um pouco pra saber como foi seu primeiro contato assim, com esse lance de exposição, de expor seu trabalho em tela, de começar
falar,
a meio
posso
que entrar
não
assim.
Fazer só no muro, né?
É.
Como foi, tipo.
Então, na época foi um pouco. confuso, assim, né? Porque tinha esse lance de pintar a letra na rua. E aí a galera já tava começando a fazer exposição, começando a ganhar dinheiro com isso. Foi uma época que eu fiquei meio... E aí, vou ou não vou? Faço ou não faço? Porque tinha esses princípios, assim, né? De rua, exposição, né? Nessa época teve muito esse parafuso aí, né? E eu lembro que a primeira exposição que eu participei foi até com a galera do Amnésia, que era o Enivo, o Slicks, o Jerry. Mano, não lembro, acho que eu não vou lembrar o ano. Acho que foi em 2003, 2004, por aí. Uma exposição lá na Vila Madalena, que eu pintei uma tela, né? Primeira telinha e tal. E eu fiquei um bom tempo assim, né? 2006, 2007, com esse lance, assim, pô... E esse lance de pintar tela, de ir pra galeria e tal.
Como é que será que é isso?
É, foi uma parada meio, né? Mas aí depois eu vi Style Wars lá, vi os caras super empolgados vendendo tela também, aí eu comecei a entender.
É muito louco, porque é uma coisa que de pivete a gente não teve acesso, né? Então,
não, é.
Eu também, quando comecei assim a trampar, fazer os trampos, tá dentro de galeria, tipo, sempre foi um ambiente estranho, né? Porque é um ambiente que nunca foi normal pra nós, né?
É, nunca é. Não é um ambiente agregador, né? Que não. É, ele não.
Não te acolhe, não acolhe, né? Não acolhe.
Não é.
Pelo contrário, exclui, né? Quanto isso. Mais puder excluir a gente, por vários fatores, eu acho. Primeiro foi a arte de rua e, no caso, em comum nosso, de ser negro, né? Que a gente também não pode...
Sim. Com certeza.
Não pode...
Com certeza.
Fingir que isso não acontece.
Com certeza.
Tem uma coisa, assim, do artista visual, vamos dizer assim, do artista plástico, ser grafiteiro, ser um artista que faz arte de rua, ser um grafiteiro, faz arte de rua, ser negro, né?
Sim.
E ser da periferia,
é,
né? São vários,
né? É os atributos.
Eu vejo que tem vários estereótipos nessa parada aí. Até dentro do rolê da street art, desse networking, teve pessoas que falaram, pô, o ícone aí, ó, o cara manda muito bem nas letras e tal. E aí os caras fazem questão de falar que eu sou um grafiteiro, sabe? E tipo assim, ah, mas é grafiteiro. Uhum. Tem essa barreira também. Uhum, você vai flertar com o contemporâneo ali, mano? Os caras te olham, ó, o grafiteiro aí.
É, não, mas...
Tem, mano. Cê... Tem várias paradas.
Imagino que sim, no mercado da arte.
Tem.
Imagino não, sei. Sei que tem.
Tem,
sempre,
cara.
Tentam pôr uma cerquinha ali,
tem,
até onde
tem.
Você pode ir, né? Por
tem
isso que eu digo que a gente é muito artista. E é grafiteiro, é... Artista
Sim.
plástico, visual.
Todas essas paradas me levam pra um lado de às vezes não me encaixar muito em nada, praticamente.
Fazer só o seu rolê.
Às vezes eu fico meio assim, aí a gente tem que fazer, é o que eu falo, a gente tem que fazer nossos próprios movimentos. A exposição online foi um movimento assim, que hoje eu vejo que foi um movimento gigantesco, num momento muito difícil.
Quanto
né?
tempo você deixou?
A exposição ficou... Ah, tá lá, o site tá lá. Eu fiz
não, quanto
uma...
Quanto tempo você, tipo, demorou esse processo,
é,
assim, tipo...
Pra criar
no começo
ela.
Da pandemia mesmo, você começou.
Nossa, foi,
a pensar,
foi,
assim.
Foi no auge, né? Foi em dezembro do ano passado que eu queria fazer uma exposição presencial, mas eu vi que não ia dar. O ano ia virar, eu vi que não ia dar. E aí eu falei, mano, eu vou fazer uma exposição online porque meu intuito é me movimentar como artista, produzir... E eu quero apresentar algo. Presencialmente não vai dar. Então, falei, vou fazer online, mano. Vou fazer online. E às vezes nem eu acreditei na época. E eu comecei a escrever, comecei a desenhar, cheguei nessa ideia. E de dezembro a abril, eu produzi 13 obras dentro do meu espaço. Né? Mas nesse processo rolou muita coisa, né? É, crise de ansiedade, eu tava, né, com
Nossa,
problema de saúde... Que eu não estava percebendo, de uma certa forma, né? Que na pandemia...
É, tudo se agravou, né?
Se agravou. E nesse meio processo eu pintei as telas nessa pressão, que foi bem o auge de várias mortes ali, né? Em janeiro. Putz, cara, foi bem difícil. Mas eu coloquei esse plano de fazer essa exposição e segui ela e fui... Né? Fiz, é por mim mesmo, cara.
E como que o Spotify chegou até você, mano? De ver, se identificar ali com os vinis e tal, com a Expo?
O Spotify chegou, eu recebi um e-mail de uma produtora que trabalha pro Spotify E depois eu fiquei sabendo que amigos me indicaram, indicaram vários artistas, né? Pra participar. E eu fui, assim, me mandaram um e-mail pedindo um orçamento e tal. E no meio do processo caiu a ficha, que foi um resultado da exposição, assim. Porque com certeza eles abriram o link lá e falaram, não, tem a ver. Olha, não, isso
tem
aqui.
Tem tudo a ver. Tudo. Tanto é que o Tito já falou que você até toca...
Já virou até DJ, já.
Não toca.
Já vem com os discos. Já ficou na mente da galera, já.
Pois é, foi uma parada bacana, assim. Fiquei muito feliz, né? Porque o lance é de se movimentar deu resultado, né?
Ah, e o resultado numa vertente ali que você consome, que você muito, espera, imagino, né? Hip hop, pô.
Sim.
O rap.
Sim, teve muito a ver, teve muito a ver.
Não é? Uma coisa...
Meses antes eu recusei um trampo que, assim, eu tenho um princípio de não atrelar a minha arte a bebida e cigarro, por exemplo. Né?
Sim.
É um princípio meu. E teve uma empresa de bebida que me convidou para um trabalho e eu não aceitei, né? E, princípios, né? Foi uma postura minha que eu tenho.
Da hora.
E aí, meses depois, apareceu um trampo que era certinho para... Assim, era um trampo que calhava com o que eu tava trabalhando ali, né?
Que bacana.
Eu até falei pro cara nos e-mails, o cara insistiu. Eu falei, mano, eu nem bebo. Eu vou estar tirando espaço de um artista que tem identificação com a marca de vocês, então...
Que da hora.
Agradeço, olha, mas...
Né? Como isso é importante, né? É o universo, eu acho.
É.
Sou bem positiva nesse sentido, que é o universo. Você joga, o que tem que ser seu é. Você...
Então, eu acredito muito nisso, né? Porque espaço tá aí, todo mundo tem espaço. Espaço tá aí, ninguém perde nada pra ninguém, cara.
Um outro trampo também que muita gente perguntou sobre, mas a pergunta que eu achei mais relevante foi a do não. Que é como foi pra você eternizar a sua arte no manto sagrado.
Ah, foi legal, foi bacana, cara.
Você é corintiano?
Eu sou corintiano. É. Na verdade, assim, se eu não fosse corintiano, acho que...
ia ser a mesma coisa da bebida, né, pô?
Ah, não sei.
Eu torço pro Palmeiras, não, mas eu vou fazer o uniforme do Corinthians.
Não, não sei.
Não, mas quando eu trabalho com times assim, eles priorizam...
Você tem que sentir time mesmo.
Sim, não faz sentido,
não.
Né? Inclusive, teve um trampo pro Corinthians de uma camisa que um dos rappers era um palmeirense e deu um albuchicho aí.
Ah, é, porque a torcida deve fazer essa curadoria particular.
Albuchicho. E, putz, foi muito louco, foi muito legal trabalhar com o Corinthians, com a Nike. Essa foi uma parada, assim, que eu não esperava, né? Foi indicação de um amigo, né? Que trabalhava na Nike, a gente ficou muito amigo. E de 2 ou 3 anos pra cá, o Corinthians tem trabalhado a imagem da camisa com pichação, grafite, tem trazido a arte urbana. Uhum. E esse meu amigo me pôs na fita quando eles queriam alguém pra assinar o numeral da camisa lá, né? E aí ele me pôs na fita e a gente fez a reunião e eu apresentei a proposta da letrinha e tal. E, mano, deu certo. Depois de dois meses, a camisa tava pronta. E,
um busão, né? Tem até um busão.
Tá, isso aí. Aí depois a camisa, eles me convidaram pra fazer assinar a arte do busão.
Que da hora. Eu acho tão importante marcas assim.
Essa é a importância dos amigos, mano. Tem amigo na vida, mano. Cultive os amigos, mano.
Os amigos e as marcas.
Sim, e é um amigo assim. A gente nem é tão próximo, mas ele sempre começou a me seguir. Na verdade, assim, ele namorava uma amiga minha e... E essa minha amiga foi no meu casamento em 2015 e ele foi. Eu conheci ele no meu casamento e ele ficou feliz, assim, em ter me conhecido. Sim. E conhecer minha arte.
Do grafite, não?
Não, não é.
Só admirador.
É. E aí de 2015 até aqui a gente sempre se falou, sempre trocou ideias.
São as pessoas que impulsionam, né?
Sim.
Eu achei isso muito importante.
E eu fiquei muito feliz, cara, porque levar o grafite, levar o hip hop pra outros... parâmetros, assim, né?
Do esporte, né?
Do esporte.
Da hora.
Eu acho que é uma parada, assim, que, assim, até falei com alguns amigos, que vai além do grafite, do hip-hop, além do ícone. É pra posteridade, assim, né? Tipo,
sim.
É uma vitória coletiva, assim mesmo.
Com certeza. Porra. Eu acho total. É. Me sinto representada, mesmo não sendo corintiana.
Eu fiquei muito feliz.
Mas fico muito...
Porque eu tenho uma... Eu não sou um torcedor fervoroso, mas eu torço pro Corinthians. Tive minha época mais fervorosa.
Ah, Zona Leste, né?
Que não é essa agora, mas... Eu fiquei muito feliz, cara, de ter...
É muita representatividade, né, mano? É o time do povo,
e
né?
É muito... Fala, é, né? Entendeu?
Tipo, Zona Leste.
E mais um que sai um pouco, mas tem tudo a ver, que eu vi que você compartilhou esses dias também uma arte de uma mulher, que também acho que fez agora a camiseta sim. deles também,
a Karina,
né?
A Kari, sim.
É, eu não sei o nome de cor, você sim. já soltou aí. Mas isso é legal, ter mulher, ter a galera sim. real do grafite ali, ou da rua que pinta, ter você negro sendo
sim.
lá da Zona Leste, isso é importante.
É, teve o lançamento da camisa do time feminino, né? Que a Karina assinou também, um artista de São Mateus, super talentosíssima
ah,
também.
Ah, gente, Leste. Da hora. Tatuadora, entra lá no Insta moça. do
tá lá,
monstro
tá lá.
Aí que ele compartilha, é. Vocês vão...
E eu ganhei a camisa... É, assinado por
ela,
pô.
Olha aí.
O acervo tá ficando feliz. Bonito, hein?
Sim, tá ficando.
Da hora.
Uma curiosidade que eu perguntar no começo passou. O ícone K, fala pra gente o que é.
Ícone
K,
onde
que veio, assim.
Pô, o ícone, ele é a referência de um super-herói da DC, né? Que é negro.
Olha,
na época aí, meu irmão tava buscando um nome. E a gente lia muito gibi e tal. E aí a gente colocou ícone. O K veio de Kill, né? Que foi na época que eu criei um fotolog... Eu coloquei o Kill aí, ficou ícone Kill e tal.
Que foi essa lança do Fotolog foi uma das primeiras paradas, assim, né? De internet, do grafite.
É, antes disso
assim.
Ele tinha o Orkut também.
Sim.
Mas o Fotolog foi mais direcionado. Que é aí que começou mesmo esse movimento de internet.
Que a galera começou a se conectar
mesmo,
sim,
né? Sim, sim, sim. Fotolog, aí eu criei o ícone Kill. E aí ficou Kill, cara. Até os amigos mais próximos me chamam de Kill e tal. Kill, Kill, Kill. E aí eu abreviei. Em 2012 eu abreviei. Criei uma página no Facebook e depois iconicar.
E aí ficou.
Miranda, rapper, traz nosso lanche que chegou aí.
Opa.
Não sabe, é a galera da Come Peixe.
Notorious Fish.
Como?
Notorious Fish mandou aí pra gente.
Sério?
Sério.
Cara, eu sempre vejo essa marca aí.
Olha aí,
galera recebendo.
É os brabo.
Pois hoje nós vamos... degustar aí.
Sair da minha dieta hoje.
Aí, hoje é dia de... Ixi, hoje é dia de chutar o balde, papai. Você é louco.
É, hoje é... Não, tem que ser, porque a gente pois tá aqui já bem ansioso, né?
Ó.
A galera chega chegando.
Show de povo, pai. Show de povo.
Ah,
isso daqui
daí,
é o...
Ó, especial do convidado.
Isso daqui é criatividade, mano.
É,
criatividade, a galera...
Criatividade e originalidade, hein? Original do Notorious. E aí, vamos aí, comer e continuar falando sobre grafite, porque a galera ficou instigada lá no Instagram. Sim. Várias perguntas.
Cara, sério, teve muita...
Sério,
mano, teve,
sério,
mano,
sério.
Teve, mano.
Eu anotei algumas aí, mas nossa, não lembro de todas.
Caramba,
representou, gente, agradecer hein. Vocês aqui do Notorious, porque a sacola é uma sacola.
Eita.
Tem uns docinhos.
Pega aí, me ajuda aí.
Caramba. Quanta coisa.
É, fica à vontade pra comer. Eu já vou...
Olha.
Tem um hambúrguer de siri também, que é bom pra caramba, gente. Bom, tudo é bom, né? Mas é bom que a gente não fica com tanto peso na consciência, que é um fast food de peixe, né? Não é aquele hamburgão cheio de calorias.
É, eu gosto muito. Eu achei muito interessante a identidade visual, as ideias dessa empresa aí.
Da
muito
hora.
Bacana.
E ele é um tipo de pessoa, igual você falou do seu amigo aí, que... fez o contato com o Corinthians, tipo, que admira a arte, saca? Não
sim.
faz, mas tá sempre ali fortalecendo.
Um grande impulsionador, mano, do nosso trabalho. Pedro Barreto aí, um grande salve, mano. Muito obrigado.
Não
pela
só do
força
nosso,
de
outros artistas aí que...
É importante, né, cara?
Rua.
Ter pessoas ali que são entusiastas da nossa arte, que de alguma forma fortalecem ali, né? Pô, importante.
Super.
Demais.
Fica à vontade.
Tá bom, isso, gente.
Miranda, vamos comer porque ele tá forte.
O que tem aqui?
Tem iscas de peixe,
uau.
Gente. E batatinha frita também. É fera esse limão.
Vou experimentar isso aqui.
Fica à vontade, Icone. Gente, falando aqui um pouco mais sobre a ideia do grafite, O que, que você pensa aí para 2022? Tem alguma coisa que você queira destravar, assim, que você ainda não fez? Ou tá na vibe de, tipo, deixa rolar, ver o que, que acontece? Porque com esse vai e vem também de... A vacina tomou todas... Você ficou tranquila? Você pegou a
não
Covid?
Peguei.
Não, graças a Deus.
Não peguei, porque no começo eu fiquei bem travadinho mesmo. Bem
recluso. Nossa,
recluso.
Eu lembro que era pra te trombar e foi tipo, não.
Aí
teve
uma
dia
obra,
que você, não,
preciso, né,
fazer algum corre muito urgente, vamos trombar nessa passagem, te trombei.
É. Nessa época aí eu tava começando a sair e eu saía pra resolver coisas, só.
Já voltava pra
sair
casa.
Mesmo.
É, aí eu saía num período entre 11 horas e 3 da tarde, pra não pegar o horário de pico do metrô e tal. Fazia todo esse corre. Eu aprendi a não fazer fazer planos a longo prazo aí, que essa pandemia. Né?
Não.
Mas
só
eu
você.
Eu quero muito, acho que até em primeira mão vou falar, eu quero muito fazer uma exposição presencial, uma continuação da Disco Record presencial.
Ó, oh, que máximo isso.
Se der, né?
Ah, vai dar. Em algum momento vai dar presencial. Mesmo
é que nem
que...
vinha, né? Vai só melhorando,
Só melhorando,
gerando,
verdade,
curiosidade e expectativa, né? Isso é muito bom.
Que da hora.
A ideia é fazer uma exposição presencial. E... dentro dessa exposição, fazer um cronograma de apresentações e tal.
Isso é legal.
É.
Uma bem pergunta bom da Miranda Rapper, hein?
Manda aí.
Nossa grande parceira, Miranda Rapper.
Produtora,
salve.
Aí, ajuda nós.
Como viver de arte num mundo onde nem todos são valorizados?
É difícil, né? Eu aprendi muito a não pôr expectativa nas pessoas e até nas coisas. E... acreditar, né? Fazer acreditar, porque depois que aconteceu todo esse processo, exposição, Corinthians, Spotify, eu fiz um vídeo lá no Stories falando pra galera assim, tipo, meu, faça, meu, só faz, assim, você tem algum plano, faz do jeito que você consegue, pode, mas faz, meu, porque no momento ali talvez não dê resultado, ou nunca dê resultado, mas pelo menos faz. Tá ligado? Pelo menos faça. Pra você não ficar com um pensamento de tipo, meu, poderia ter feito ou não. 2010 eu decidi viver de arte. 2010, eu não sabia nem o que ia fazer, cara. Eu ainda fazia muito grafite de rua, muita letra, tava na faculdade. De trampei muito pros outros em...
Você chegou a trampar com grafite comercial, assim, essas paradas? Não, você sempre se dedicou ao seu estilo,
algumas
letra.
Coisas. Valeu. Algumas coisas, assim. Não, nunca foi meu foco, né? O trampo comercial. Mas algumas coisas eu fazia ali. Sim, já fiz.
Sim, é.
Né?
Periferia não, sempre aparece, né?
Sim.
Vai ver, o cara que faz grafite mora naquela casa lá. Vai lá. Ô,
é, imagino que sim.
Vai lá desenhar uma geladeira, sim, pra mim, né? Tipo assim.
É, e tipo... viver de arte no Brasil é muito difícil, cara. Porque um mês você tá bem, outro não. E é isso, cara. Né? Você tem que sempre estar se virando.
A famosa roda gigante, né?
É.
E é isso. E o que eu. Acho que a única coisa que eu tenho pra fazer é isso. Fazer minha arte me desenvolver e realizar como um artista preto no Brasil. E conseguir tentar pagar minhas contas com isso. E meu grande sonho é tentar conseguir ajudar pessoas que merecem. Então. Em minha volta, do meu lado, sabe?
Sim.
Não sou muito, assim, ambicioso de, né, querer ser bilionário e tal. Eu quero desenvolver minha arte, velho. Porque, assim, a gente já tá fora de um padrão que é exposto pra gente,
sim,
né?
Sim.
De
nada
a gente tá fazendo arte, a gente tá fomentando arte, tá ligado?
E totalmente fora do padrão,
totalmente,
né,
totalmente fora,
mano,
do padrão. Isso já
negro,
é uma parada.
Né, periférico, é totalmente fora.
E o que eu recebo,
padrão,
muitas,
né,
pessoas falando que se inspiram na minha arte,
ai,
se inspiram no meu movimento. Eu fico, isso é uma responsabilidade grande.
Sim.
Né? Mas nem sempre eu tô forte também. Tem vezes que eu quero desistir, que eu não quero fazer mais isso. Né? Já aconteceu mais, mas hoje nem tanto. Hoje eu vejo que é a única coisa que eu tenho pra fazer, assim, mano. É fazer minha arte, sabe?
Viver dessa verdade, né?
Você... É, tenho as minhas possibilidades, minhas limitações ali, minhas possibilidades. Tenho saúde, né? tô aí meio consertando um pouco a minha saúde. E, meu, tentar fazer o que eu posso, assim. Porque começou com um hobby, uma paixão, e ainda é. E hoje, assim, é pagar minhas contas, tá ligado? Só que, mano, é o corre. É sempre... É movimento todo dia, né?
É movimento todo dia. Parar, parou, né? Você parar, roda, para e já era, né?
A criatividade também, uma mente criativa, né? O tempo todo, imagina, você tá criando ali.
Sim.
Até quando você não quer, né?
Essa semana, por exemplo, é uma semana que eu tive que separar pra ficar um pouco no ócio, porque, assim, eu não tenho um lugar pra ir trabalhar. Eu tenho um ateliê em casa.
Quartelier, tipo assim.
Entendeu?
Né?
Então hoje eu decidi, essa semana eu decidi ficar a semana inteira no sofá ali, assistir algumas séries.
Assistir
que eu...
besteira,
não,
né?
Não, vou entrar no ateliê.
Não entrei. Uhum. Não entrei, mas também fiquei fazendo alguns movimentos aqui no celular.
Sim.
Mas eu, essa semana eu separei pra isso, porque é a cabeça sempre.
É, a cabeça muito criativa. Milhão,
o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer? O que não fizeram que eu vou fazer, mesclar com a minha arte. A cabeça tá sempre...
Referência, meu. Teve alguma... Tem alguma referência, assim, que você fala, putz, sim, tem uma referência.
Tem várias, né?
Várias.
No grafite, na arte, na vida.
Tem referências, tipo, da música que você leva pra arte e vice-versa.
Assim, até esses últimos estudos aí tem muita ligação com a música, com o jazz, né? Com a black music, que quando eu fazia as letras, eu não conseguia, de uma certa forma, inserir o conceito musical, do estudo musical ali dentro das letras, né? E quando eu comecei a pintar as telas, a desconstruir, eu consegui inserir o conceito musical. Foi uma parada que eu fiquei muito feliz em ter conseguido chegar, né?
É muito louco que você desconstrói, né, o seu trabalho. Os fragmentos.
É uma desconstrução e uma extensão, né? Das letras e tal. É um estudo bacana, eu gosto, cara. É uma parada muito...
Eu sou apaixonado.
A gente é fã.
E aí o lance de pôr uma tela na parede virou um lance meio... terapêutico, assim, tem que ter sempre uma telinha ali e, né, é uma parada que me faz bem, né? Me faz bem pra caramba. E a arte é livre, né? A arte é livre, cara. Eu vejo que no lance das letras, assim, o grafite, eu lembro que uma época eu tava muito, muito preso naquilo, né? E quando você conhece a arte, história da arte, a parada é mais ampla, né? Tem mais possibilidades, né? E não tem problema também você testar, fazer várias coisas.
É isso, né? Faz parte do processo criativo. Sim. Que nem você falou agora. Ficou uma semana no sofá sem entrar no ateliê. Isso também faz parte do seu processo criativo,
fazer isso,
né?
Precisei fazer isso.
Você precisa alimentar a sua mente com outras informações, né, mano?
Sim.
Verdade.
É muito louco esse lance de criatividade, né? Criatividade é foda.
Às vezes não vem, às vezes vem. A gente tem que sempre estar fazendo exercícios pra
não
buscar.
Não pode se frustrar.
Às vezes tá
também,
borbulhando, às vezes
falta.
Você para e fala, caramba, mano. Vem nada na cabeça, né? É. Como pode,
você
né?
Você tá lá no meio do trânsito, vem, né?
É.
Sim, nos momentos improváveis, assim, sempre vem as ideias. Bacana,
minhas melhores ideias eu tive lavando a louça.
É meu? Negrão lava a louça,
assim,
negrão.
Lava, seca a mão, anota.
Tem que lavar.
Ô, oh, logo.
Ele gosta de lavar a louça.
Tem que lavar. Eu lavo também.
É isso. Lógico,
artista,
né?
Acho que gosta de lavar louça.
Tem que cuidar do lar, pô. Tem que cuidar do lar.
É.
Ajudar.
E agora, nessa época, mais
parceria.
Que nunca, né?
É, parceria. Isso se chama parceria.
Tá sendo a casa aí, tá sendo um refúgio, a única opção de lazer também.
Sim.
De uma galera.
Sim, cara. A gente tava num apartamento, depois em setembro a gente mudou de casa, né? A gente ficou num apartamento lá que a gente tinha um quarto que eu divido com a minha esposa.
Durante a...
Rolou em setembro. Uma loucura.
Sua esposa também é.
Minha esposa também
é
artista têxtil.
Né?
Ela é professora de artes, de tear, bordado e tricô.
Olha.
Sarete, um beijo. Tá assistindo.
Grande
abraço,
Sarete.
Grande
abraço
pra você.
E aí eu dividia o ateliê com ela, né? Ela tinha a parte dela, tinha a minha ali e tal. E a gente ficou muito recluso, né? Na pandemia, a gente decidiu pôr esse plano de sempre estar produzindo ali, pra não enlouquecer.
Com certeza. É. Isso é um refúgio para quem trabalha com arte, com música. Bom, arte em geral, seja ela qual for. E quem não também, eu acho que iniciou muita coisa agora, né? Nesse processo da gente ficar em casa, ter que se concentrar mais ali na...
Porque o pessoal uma hora vê que é muito digital hoje em dia. Uma hora o pessoal vê que o digital cansa, né? Você precisa manusear uma parada, pegar um papel, cansa, né? Fazer alguma coisa, né? Que não seja só ficar olhando o celular, fazendo as coisas digitalmente.
É,
né?
E aí tem essa questão, que aí você faz, tipo, quem desenha, quem já trabalha com arte, aí você faz, de repente não pode expor, como você disse.
E aí veio o lance da criatividade, aí, de você bom, já montar uma parada online.
Bom, como você vai pôr
online.
Isso pra fora? Vai online, vai... Tem aquelas virtuais, enfim. Isso é a gente vivendo e aprendendo, né?
Né? A pergunta do Everton Azão é muito interessante também, deixei para um momento bem assim, que é...
Opa!
O que significa um muro para você na sua
um
vida?
Um muro?
Oh. Importante!
O muro, ele é uma das principais superfícies, né, para a gente expressar o que a gente faz, estuda e traz... Né? O muro é importante, cara. Que pergunta, hein?
Não,
parabéns.
Não, a galera veio.
Falei pra você, a galera veio inspirada.
O muro.
Galera veio inspirada.
O muro é muita coisa, né?
Hoje em dia ainda tem que pedir autorização pra fazer no muro. Ainda rola um rolê assim, tipo, vamos sair por aí. É que tem esse período.
Igual aquele
de
da
ficar
radial
mais em
lá,
casa.
Que o cara te pegou lá no comecinho.
Pô, cara. Eu pinto muito nos bairros, né? Nas vielas e tal.
É outro tipo de aceitação, né?
E a galera da viela pede pra fazer, né?
Pede, às vezes
faz
também...
Faz no meu portão, faz na minha casa.
É, às vezes também tá ali, você tá ali no bairro e... Tá ali, cara, você chega ali, pinta, a pessoa tá vendo você pintar, a gente fomenta o grafite ali nos bairros, né? Eu acho que vindo mais pro centro, acho que é mais complicado, né?
Já tá chegando essa geração, assim, de jovens que... Pô, tio, vi você fazendo um grafite lá e você mudou minha visão, assim, alguma coisa. Porque onde vocês fazem é bem periférico também,
sim,
né?
Mano, o mais louco é que, na minha visão, a gente não consegue se conectar 100% com o pessoal do bairro. Eles têm uma percepção diferente, assim, nossos murais lá, por exemplo, no Barro Branco, com o tempo, a gente, por exemplo, a gente terminava de fazer um mural e no dia seguinte eles colocavam areia em cima do mural. Eles, acho que, não vou generalizar, certo? Mas alguns ali não entendem o que a gente faz, de uma certa forma. A gente acabou de fazer um grafite ali.
Não entende ou não aceita?
Não, acho que não entende,
acho que
mesmo,
não entende.
Né?
Não entende.
A gente acabou de fazer um grafite ali e o cara ele vai pôr a telha na casa dele e ele recebeu as telhas.
É, põe tudo lá.
Põe aqui. E pôs as telhas na parede, assim, sabe? É uma parada que eu fico, caramba, né? É uma loucura, assim. Então, o que eu percebo é que a gente não consegue se conectar 100% com todo mundo ali, né? A pintura no prédio, por exemplo, nas empenas, era um prédio muito sofrido. Em que tinha um movimento lá dentro, as pessoas escondiam, colocavam carro roubado lá, por exemplo. Né? Tinha muitos moleques lá. E quando a gente chegou nos primeiros 3 dias, os caras acharam que a gente era da Polícia Civil, por exemplo. Os caras ficaram muito desconfiados com a
vocês
gente.
Vocês estavam ali só ganhando movimento.
O síndico tipo deu assim. Autorização.
Mas...
E a gente começou a pintar e a galera ficou meio desconfiada. E tinha muito BO ali dentro, né? Depois de 3, 4 dias, um ou outro chegou e falou, mano, a gente viu que vocês eram policiais, mano, tal.
Aí já começaram a se sentir mais à vontade de
chegar. Sim, mas alguns. Mas, no geral, eu por exemplo, eu pintei vários dias lá, eu pintei. Né? Nem vou lembrar quantos, mas eu fui pra lá várias vezes. Eu não consegui me conectar com os moleques desse prédio. Não consegui.
Não rolou.
Eles chegavam, olhavam, viam a gente pintando. E alguns olhavam assim com uma certa estranheza, tipo, o que esses caras estão fazendo, sabe? Tipo, Porque a molecada ali já estão com a cabeça em outras paradas, mano.
Sim, eles nem conseguem entender, de repente, ali, não tem essa associação rápida, né? Tipo, aí é arte, tá só pra deixar nosso bairro bonito, sem nada em troca, de repente.
Mas é mó louco, tipo, um moleque que passava, olhava assim, num... só olhava, ficava olhando. Em outro momento ele tava orgulhoso, eu vi ele orgulhoso falando pros moleques, ó, só nosso prédio tem.
Uhum.
Mó louco isso.
A importância do grafite na periferia é um bagulho muito foda, né, mano? Esse lance de, tipo, você faz, é tipo, nossa, embelezou não só a casa, mas a vida da pessoa, né, mano? Que é uma parada de autoestima muito foda, né? Você levar um pouco de... você não tá levando sorte, tá levando alegria, né? Amor, consideração, tudo, né?
Sim, mensagem. Mensagem é imensa, né?
Da hora. É isso.
A gente ficou super feliz também, porque na última exposição, até que você participou com a doação da obra, o Tito também da Galeria Alma da Rua, salve Tito, ele compartilhou também uns prints que ele tinha dessas empenas.
Ah, né? Sim, sim.
É, e, pô, saiu, vendemos. Vendemos.
Que legal.
Ele doou o print que ele tinha e aí a gente colocou lá. E uma galera que curtiu, levou pra
fico
casa.
Fico feliz.
E isso é essa importância, né? De girar arte, assim, de uma empena de um, sei lá, de um conjunto habitacional lá no fundão da Zona Leste. Aí você tem essa fotografia lá no bairro Nobre de Pinheiros. E alguém, enfim, de outro estado
sim.
Se identifica com aquilo, vê e curte.
Intercâmbios, né? Fazer. Eu acho legal isso. Acho muito bacana. Importante, né?
Eu acho que você, com o seu trabalho, você faz muito isso, eu acho.
É mesmo?
Eu acho, eu tenho essa impressão. Tanto pela... esse feedback, né? Que a gente tem lá no Instagram também, a galera interagindo. É uma galera bem aleatória, não é só quem... Uma galera também do hip hop também, acho que já tem você sim. Como referência, assim. Da hora isso.
É isso.
Que da hora. Tô
feliz.
Muito bom, mano, poder falar com você. É muito importante, tá ligado? Porque a gente vê que muita gente tem espaço de falha e às vezes acaba falando, tipo... Não é uma crítica, né? Mas eu acho que a gente tem que contar as histórias, né, mano? Que às vezes a gente fica ficando só na superficialidade da internet, assim. E não... E a gente precisa resgatar, né, mano? Esse lance de... Como você falou no começo, né, mano? A gente só tinha uma revista com duas páginas que você passou um ano inteiro olhando, tá ligado?
Isso.
Hoje em dia a gente tem acesso ao que a gente quiser do mundo inteiro, mano, em um segundo, velho. É, acho que pra finalizar mesmo, eu queria que você deixasse um recado, assim, pra galera que tá chegando agora, assim, tá ligado? Que já começou esse corre do grafite, assim, da arte de rua na era da internet, tá ligado? É, só... O que que é o real corre da rua, assim? O que que você falaria pra essa galera, assim?
Nossa, que complicado falar isso, cara. Não é complicado, mas é uma responsa,
complexo, né?
Que eu falaria, né? É... Cara, eu acho que o que eu falaria é estudem o que vocês estão fazendo, sabe? Se você quer fazer grafite, pichação, o que for. Estude. Saiba do que você tá falando, o que você quer trazer, o que apresentar, o que você quer buscar. Né? E faça você mesmo seus movimentos. Eu hoje tenho um pensamento de não esperar nada assim de nada e de ninguém, mano. Porque eu me vi num momento que era eu e Deus e o que eu vou fazer. Então, claro que nesse processo a gente vai encontrar pessoas que vão nos ajudar, que vão fortalecer, mas... O ruim é você se frustrar, porque o artista ele já tem uma tendência a se frustrar.
Sim.
Por conta, assim, ainda mais falar do Brasil, né? A gente não é... Nossa arte não é valorizada. O brasileiro, ele, no geral, ele enxerga a nossa arte de uma forma muito errada, eu posso dizer, né? Na questão de comercial e de conceito. Então, eu acho que tem que acreditar, tem que fazer os movimentos, não se comparar a ninguém, não ficar olhando para a grama do vizinho, sabe? Comparar o seu trampo com o seu próprio trampo do mês passado ou de 2 anos atrás. Estou falando coisas assim que eu aprendi e que
sua
eu captei nesse tempo, assim, até sozinho. Eu aprendi a não ficar compartilhando muito meus estudos para pessoas que eu achava que poderiam me dizer algo, ou pessoas mais experientes, ou, né? Porque eu tenho uma visão, a pessoa tem outra. Por exemplo, teve artistas amigos que diziam que meu estúdio nas telas não tá pronto ainda para uma exposição ou para... Eu acredito que é um ponto de vista. Eu também acho que não está 100% pronto. Mas às vezes a forma que a pessoa fala, às vezes desanima.
Pode te bloquear,
pode,
né?
Bloquear.
E de verdade, eu acho que o artista nunca acha que tá 100% pronto.
Não,
né?
Sempre
eu
tem
acho
algo.
Muito difícil você ter
sim,
certeza.
Sim. Sempre tem
tá.
algo, sempre tem algo. Então, assim, mano, acho que você pensar na sua arte como um bem seu e que só você vai conseguir desenvolver da sua forma, da melhor forma, sabe? Eu acho que começa por aí. Tem muita coisa pra falar, assim, que não tá vindo.
Da hora.
Mas assim, até você falando, você frisou o lance da revista que eu tinha lá em 99. O acesso, ele trouxe uma certa banalização.
É.
Então eu vejo assim que a galera, no geral, nem é grafite, nem é arte, acho que no geral, uma geração mais preguiçosa, assim, para buscas e estudos, mesmo tendo ali um Google, mesmo tendo,
sim,
sabe? Eu, por exemplo, eu até conversando com a minha esposa hoje, eu não sei se eu faria mais workshops de grafite, porque muitas pessoas novas já acham que sabem muito, já sabem tudo. E de fato, talvez sabem mesmo, porque tá tudo aí, né? Mas assim, compartilhar a vivência, né? A vivência é uma parada que não se compra, né?
Sim.
Acho que eu gostaria mais de compartilhar as vivências do que ali eu pego no spray assim e tal. Porque tá aí, mano. Né?
Sim.
Tá aí. Da acho que não hora. Sei se eu fui...
Falou exatamente o que a gente esperava de uma pessoa como você real. De compartilhar mesmo as suas ideias.
É, respeitar o amiguinho também, respeitar
é
a opinião de todo
né?
mundo.
Importante.
Cada um tem uma... Nós somos plurais, né? Cada um tem um pensamento e ideias e tal. Eu acho que o respeito é fundamental também. Empatia. Essas coisas.
Pô, meu mano, queria te agradecer mais uma vez, Ícone. Muito obrigado por aceitar o convite aí de também trocar essa ideia com a gente.
Eu que agradeço.
É,
de coração.
Sem palavras, porque... Como a gente disse lá no início, a gente já pensou seu nome, como várias outras pessoas aí que a gente tem a lista grande de galera que a gente admira e que a gente quer que senta aqui com a gente, troque essa ideia saudável. Nada diferente do que a gente já conversa
Sim.
na rua, se a gente se trombar. Tá difícil, porque nem todo mundo tá saindo assim direto. Então a gente deixa marcado aqui. E é isso, pessoas que vêm a agregar assim... Na internet, com a mensagem, que eu acho que você faz isso. A gente procura fazer isso também. Uma mensagem de vida mesmo, assim. Sua arte
Pô,
é foda.
Fico muito feliz. Contem comigo aí.
Como sempre.
Para o que for preciso. Se estiver ao meu alcance, eu estarei sempre disponível para ajudar, para estar junto com vocês.
Você ajuda o movimento
Desejo
em geral.
Desejo sucesso. Isso aqui já deu certo, mano. Esse projeto aqui já deu certo.
Fé no corre,
que fala, né?
Já agradecer a Notorious Fish, que garantiu o nosso rango e da produção. Agradecer o Harry e o Rick, a galera aqui do podcast, direção do podcast.
Rafa Costa Quente, nosso diretor, forte abraço.
Agradecer Foto 21.
Pornografite.
Foto 21 aqui, a galera do estúdio Pornografite na roupa Massive Me aí na... Dando aquele apoio pro Real Corre da Rua,
Miranda
né?
Miranda Rapper no suporte, né?
Produção,
e
é isso.
Nada
até o próximo,
sozinho,
galera.
Mano. Importante pra todo mundo aí.
Falou, até o próximo.